história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Sicredi Aliança marca a presença no Agro Show Copagril.
As propostas, principalmente de linhas de crédito, seja para custeio, seja para investimento.
Verde assume pela primeira vez como vereador em Marechal Rondon.
Vamos trabalhar. É novo para mim, meu primeiro mandato. Hein?
Alex Limberger. Novo secretário de esportes de Mercedes revela investimentos no setor.
O desenvolvimento do nosso esporte no município de Mercedes, ele vem de uma maneira muito boa.
Presidente da ADAPAR pede atenção para evitar problemas sanitários.
A gente nunca pode dizer que em sanidade a gente está tranquilo, né? Retiramos a vacina de febre aftosa.
Suco é empossado vereador de Marechal Rondon e agradece.
Ao vereador eleito Marcial, que foi a Secretaria de Agricultura e nos dá essa oportunidade. Também ao prefeito Bax e Sauer.
Cevale prepara seu dia de campo para 14, 15 e 16 deste mês.
135 empresas participarão do evento.
Secretário de Agricultura do Paraná comemora bom momento do agronegócio.
Nós estamos num momento bom.
Braço direito de Bax, Gilmar Daten, fala sobre seu novo desafio no governo.
Pois eu já faço isso, trabalho dos bastidores há muito tempo com o Bax, desde o início.
Parceria garante medidas para atender demandas do envelhecimento populacional.
Agora que nós temos recentemente uma lei nacional aprovada da política do cuidado.
Carlinho Silva toma posse como vereador e anuncia conquista de novos recursos.
Do assessor do gabinete do deputado Esperafico Vicente, nos passando um valor de R$723 mil para o município de Marechal Rondon.
Prefeito de Entre Rios do Oeste alinha ações com Câmara de Vereadores.
Quero aproveitar para parabenizar o presidente Cristiano Weber por nos procurar.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Ministério Público contesta na Justiça programa de privatização de escolas no Paraná. PRF apresenta números recordes de apreensões de drogas em 2024. Eleição da presidência do Consamu acontece nesta sexta-feira.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Esta quinta-feira segue com maior presença de nebulosidade ao longo da faixa leste, com chuvas ocasionais a qualquer momento, maior probabilidade na faixa litorânea. Nas demais regiões paranaenses, a possibilidade de pancadas isoladas típicas de verão a partir da tarde, devido ao aquecimento diurno e maior disponibilidade de umidade. As temperaturas ficam mais elevadas entre oeste, noroeste e norte, com valores superando os 30 graus Celsius. Porém, em Marechal Cândido Rondon, não há probabilidade de ocorrência de chuvas, com a mínima prevista para hoje de 22 graus Celsius e a máxima de 32. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 45%.
Polícia Rodoviária Federal registrou em 2024 um resultado recorde de apreensão de drogas no Paraná. Mais de 284 toneladas de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e crack, foram apreendidas no estado. Jefferson Luiz.
O resultado fruto de uma especialização das atividades da PRF acompanha a tendência de crescimento de apreensões nos últimos anos. O recorde histórico até então era o do ano de 2023, quando 195 toneladas de drogas foram retiradas de circulação no Paraná. A droga que lidera a quantidade de apreensões da PRF é a maconha, com mais de 280 toneladas apreendidas, seguida pela cocaína, com 3,6 toneladas. Os quantitativos representam um aumento de 46% e 34%, respectivamente, no comparativo com o ano anterior. A PRF é responsável por 57% do volume total de drogas apreendidas no Paraná, considerando as apreensões de janeiro a novembro de todas as forças de segurança que atuam no estado, conforme dados disponíveis no painel estatístico do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Das 444 toneladas de drogas apreendidas no período, 257 toneladas foram apreendidas pela PRF. As apreensões de drogas nas rodovias do Paraná exigem um trabalho altamente especializado para identificação de suspeitos e localização de drogas ocultas em veículos, além de um extenso trabalho logístico nas grandes apreensões para a proteção do material apreendido e destinação para a polícia judiciária. Outro fator de risco frequentemente são as fugas em alta velocidade, prática dos criminosos que leva a risco a vida dos policiais e de terceiros. O aumento no volume de apreensões também resulta em aumento na quantidade de traficantes presos. O número de detidos saltou 23%, passando de 576 em 2023 para 711 pessoas. Destes presos, mais de 85% são do sexo masculino. Das 280 toneladas de maconha apreendidas, pelo menos 203 foram consequência do trabalho de inteligência policial, ou seja, 73% do total. Nas apreensões de cocaína, a participação ainda é mais expressiva. 88% da quantidade apreendida é resultado de orientações de inteligência. A PRF também teve sucesso na apreensão de armas e munições nas rodovias paranaenses, 132 armas de fogo e 1.366 munições foram localizadas, sendo transportadas para grandes centros do país. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Ministério Público contesta na Justiça programa de privatização de escolas do Paraná. Jean Fernando.
O Ministério Público do Paraná protocolou uma ação civil pública na vara da Fazenda Pública da região metropolitana de Curitiba para anular os atos do governo do Paraná para terceirizar a gestão das escolas públicas estaduais. A ação tem como base uma possível inconstitucionalidade da Lei Estadual 22.006/2024, que sustenta o edital de chamamento para iniciativa privada e na suposta violação de princípios constitucionais e legais que regulam a educação pública. A Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba ajuizou a ação contra o Estado do Paraná e pede a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual, a anulação do edital 17/2024 e a concessão de tutela de urgência para suspender as contratações e a implementação do programa Parceiro da Escola. O governo estadual programou a implementação do projeto Parceiro da Escola a partir de 2025, com a proposta de otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas por meio de parcerias com instituições de gestão educacional. A justificativa é permitir que diretores e gestores se concentrem mais no desenvolvimento de metodologias pedagógicas e no progresso dos alunos, sem se preocupar com questões administrativas. A promotoria, no entanto, identificou irregularidades no programa, como a impossibilidade de terceirização de atividades consideradas essenciais ao Estado, a escolha inadequada da modalidade de licitação, falhas no estudo técnico preliminar sobre o valor da contratação, falta de clareza na divisão de responsabilidades e previsão de prestação de contas. Além disso, destacou a contratação direta de professores pelas empresas terceirizadas, sem concurso público, o que contraria a Constituição e a violação ao princípio da gestão democrática na educação pública. Segundo a promotoria, as medidas previstas no edital podem comprometer a qualidade da educação e os direitos dos profissionais da área e representar riscos à liberdade acadêmica e à caracterização do ensino público. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
O Agro Show da Copagril também está marcando o início do calendário de eventos do agronegócio paranaense em 2025. Além de um bom número de produtores, a programação desta manhã contou com a presença de autoridades políticas do Paraná. Dentre elas, se fez presente secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza.
Bom, primeiro a questão de respeito do governo do estado para com essa região, para com a importância da cooperativa nesse processo de desenvolvimento sustentável. Acho que estamos vivendo um bom momento, o agro é a nossa principal atividade econômica e a gente não poderia deixar de estar presente. Então a gente veio aqui trazer um abraço do governador, dizer da nossa consideração pela região, pela cooperativa, pelos agricultores.
A mostra da força da agricultura e da pecuária. Quem vive um melhor momento, secretário?
Nós estamos num momento bom, sabe? Hoje, se você pegar o balanço do valor bruto da produção, o setor de proteína animal já tem uma participação mais relevante do que a lavoura em si. Mas isso são coisas que a gente precisa olhar na complementação. Se não fosse também a produção de grãos, a gente não teria a produção animal tão forte. Então são atividades importantes, o importante é que o estado está presente. Eu digo assim, o Paraná pratica hoje a melhor agricultura do país, graças a essa competência dos agricultores, graças a esse arranjo organizacional que a gente conseguiu fazer ao longo da nossa história.
Os agricultores iniciando o processo de colheita da safra, especialmente em nossa região, na micro-região de Marechal Rondon, no oeste do Paraná. A expectativa que o governo tem de ponta a ponta do estado em relação à produtividade, secretário?
Nós estamos felizes com o que está acontecendo até agora. É lógico que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? A gente está de olho no tempo, o tempo ainda pode ajudar mais ou pode prejudicar um pouco mais, mas a avaliação que a gente tem até agora é muito positiva. Nos últimos anos nós tivemos dificuldade, tivemos adversidades, esse ano parece que a gente tem o clima um pouco melhor para a agricultura. Então a avaliação até agora é muito positiva.
2025 abrindo, expectativa de novos mercados ou da perda de alguns mercados, tanto para grãos como também para carne paranaense? Secretário.
Nós estamos de olho nisso, estamos negociando. O mercado sempre vai ser uma disputa, você vai estar convivendo com exigências crescentes. Nós estamos nos preparando para enfrentar. Tem um grupo trabalhando, principalmente Europa, está bastante exigente. Mas se a gente quiser ter acesso aos mercados internacionais, nós temos que ter competência para nos organizar para enfrentar isso. Nós estamos fazendo o dever de casa. Tem uma conversa muito boa com o governador da gente criar algumas políticas de compensação por boas práticas agrícolas. Isso é preparar o estado para ser cada vez mais eficaz nessa briga dos mercados internacionais.
Nesse contexto, na busca de novos mercados, qual a importância do cooperativismo paranaense para alavancar cada vez mais o agronegócio?
O cooperativismo do Paraná, ele é fundamental, tanto no que se transformou a agricultura, mas principalmente nessa questão da possibilidade de você transformar grãos em proteína, preparar questões específicas de facilitar a vida do consumidor, e as cooperativas fazem isso com muita competência. Por isso o Nelson está aqui da UCEPAR, para que a gente possa avaliar esses primeiros eventos de 2025, sentar e ver que desenho nós podemos fazer para o futuro da agricultura do Paraná. Mas o cooperativismo tem um papel fundamental.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,42%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,08 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias, Alex Lindberg, novo secretário de Esporte Mercedes, revela investimentos no setor.
O desenvolvimento do nosso esporte no município de Mercedes, ele vem de uma maneira muito boa.
Cevale prepara seu dia de campo para 14, 15 e 16 deste mês.
135 empresas participarão do evento.
Braço direito de Bax, Gilmar Daten, fala sobre seu novo desafio.
Pois eu já faço isso, trabalho dos bastidores há muito tempo com o Bax, desde o início.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Braço direito do prefeito Adriano Bax, Valdenir Gilmar Daten, foi nomeado como secretário de Gestão de Governo de Marechal Rondon. A pasta tem como principal função coordenar, integrar e monitorar as ações estratégicas da administração pública, promovendo articulação entre os diferentes órgãos e setores do governo para assegurar eficiência e resultados alinhados ao planejamento municipal. Gilmar Daten, como é mais conhecido, fala da nova função.
O reconhecimento do Bax, a gente vinha conversando há dias, ele tinha muitos nomes à disposição, mas através de conversa ele me fez o convite e eu pedi uns dias para pensar e acabei no momento aceitando o convite para ser secretário de governo da administração Bax e Sissal.
Ele sabe que a secretaria é um braço direito, direto do prefeito. Como é que você pretende ter essa harmonia para levar o pedido da população, dos servidores ao prefeito?
Então, eu acredito com a secretaria que eu me identifico, pois eu já faço isso, o trabalho dos bastidores há muito tempo com o Bax, desde o início. Então, assim, essa secretaria, para mim, vai ser como que se fosse trabalho normal de assessoria, bem tranquilo.
No dia de Campo Verão 2025, que será realizado nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, Campo Experimental da Cevale, em Palotina, Departamento de Peixes apresentará novas tecnologias voltadas à produção de tilápias. Gladstone Pacheco.
De acordo com o analista de pesquisa e desenvolvimento Jefferson Firmino Ferreira, profissionais da cooperativa irão detalhar as principais vantagens do sistema de produção superintensivo em tanques escavados revestidos com geomembrana, além de abordar a expansão da cadeia produtiva. O Dia de Campo é o principal evento técnico da Cevale e chega à sua terceira edição na nova área de pesquisas da cooperativa. Esse ano, 135 empresas participarão do evento, expondo máquinas, implementos e novas tecnologias para as produções de grãos, insumos, mandioca, pecuária, suinocultura, avicultura e piscicultura. Serão apresentados 48 cultivares de soja, 51 híbridos de milho, 16 cultivares de mandioca, 52 parcelas agroquímicos, 18 parcelas de produtos biológicos, 32 parcelas de programas nutricionais, 10 parcelas com tratamento de sementes, 15 parcelas em tecnologia aplicada, 18 espécies forrageiras, 16 parcelas de plantas de cobertura de solo, entre outros. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Recém-nomeado secretário de Esportes, Lazer e Turismo de Mercedes, Alex Limberger, revela os investimentos importantes para o setor do município mercedense. Reportagem, Guilherme Heinzen.
Dando sequência à série de entrevistas com secretários ou diretores de esportes da região, a Rádio Difusora do Paraná abre espaço nesta quarta-feira para Alex Limberger, recém-nomeado pelo prefeito Laerton Weber, secretário de esportes do município de Mercedes. Alex substitui Henrique Endler, que deixou a pasta após 4 anos de trabalho e vai atuar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Limberger fala sobre os desafios e os investimentos que estão previstos para o esporte mercedense nos próximos anos.
A gente já estava trabalhando com o secretário Henrique, então essa transição para nós foi bem tranquila. O desenvolvimento do nosso esporte no município de Mercedes, ele vem de uma maneira muito boa. No final do ano passado, a gente teve a climatização do ginásio que o nosso prefeito Laerton trouxe para nós, para o nosso município, para atender bem a nossa comunidade, que esse é o objetivo. É isso que ele deixa sempre para nós bem claro, para a gente atender bem o nosso povo, que a nossa população merece. Então, conseguimos o prefeito também, vamos entregar aí começo do ano, mas a van chegou final do ano também, uma van nova aí com 19 lugares, que também vai trazer muito mais qualidade para os nossos atletas aí nos deslocamentos durante as atividades esportivas. E para esse ano a gente tem expectativa sim de vir coisas novas nesse próximo mandato aí, um centro poliesportivo que a gente necessita de um ginásio novo, e isso também é mais uma das situações aí que o prefeito vai correr junto com nós, e nós da Secretaria de Esportes vamos fazer o possível para que isso ocorra. Também vale ressaltar que nossa frota ela já está bem sendo renovada e aí a expectativa é que nos próximos 4 anos aí a gente possa ter veículos novos para a Secretaria de Esportes também.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,85%, estando cotada a R$ 117,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Sicredi Aliança marca presença no Agro Show Copagril.
As propostas, principalmente de linhas de crédito, seja para custeio, seja para investimento.
Prefeito de Entre Rios do Oeste alinha ações com a Câmara de Vereadores.
Quero aproveitar para parabenizar o presidente Cristiano Weber por nos procurar.
Está
estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Paraná terminou o ano de 2024 com um saldo comercial internacional positivo de US$3,7 bilhões, obtendo o maior superávit financeiro da região sul do Brasil no mercado mundial. O valor é o resultado de uma receita de pouco mais de 23 bilhões, obtida com exportações de produtos paranaenses e da aquisição de quase US$20 bilhões em produtos de outros países. Foi o quinto melhor resultado do país no período e o segundo melhor da série histórica recente, apenas atrás de 2023. As informações foram levantadas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES. No sentido oposto, os adubos e fertilizantes representaram a maior fatia das importações, influenciada diretamente pela grande e crescente demanda do setor agropecuário paranaense. O agronegócio, ao lado da indústria, também foi o responsável por grande parte dos outros produtos mais importados, como os óleos e combustíveis, os produtos químicos, orgânicos e as autopeças. Dentre os muitos expositores que participam do Agro Show Copagril, está a Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Diretor de negócios da cooperativa de crédito, Gilson Metz, revela o que está sendo apresentado no evento.
Nós temos aqui todos os anos, né, também a nossa proposta de sermos os parceiros do produtor rural. A cooperativa hoje cresceu bastante no segmento urbano, mas o produtor rural continua sendo a nossa essência, a nossa origem. Então, quando a gente vem para o dia de campo aqui, para esse Agro Show, com toda a nossa equipe, a gente traz também as inovações do nosso cooperativismo de crédito, as propostas principalmente de linhas de crédito, seja para custeio, seja para investimento, com recursos controlados, né, que apesar de escassos, né, nós temos disponíveis para os produtores, assim como também as linhas com recursos próprios, né, para atender eventuais demandas que as linhas controladas não possam atender. Sem contar, né, as atrações do próprio stand, né, com alguns brindes, com algumas novidades, com algumas interações, né, para que o público venha, né, faça a sua visita, mesmo quem não seja produtor rural possa encontrar aqui também um bom ambiente para circular no evento.
Os agricultores iniciando a colheita da safra 2425 e automática, já pensando mais à frente que é a safrinha de milho que virou um safrão com o decorrer do tempo. O que a Sicredi auxilia para que o produtor tenha condições de plantar com qualidade?
Exatamente. Hoje o nosso produtor rural deixou de ser apenas um produtor, hoje é um empresário do campo, né? E precisa se antever, né, as situações futuras, precisa ter visão de longo prazo. E de fato a gente antecipa muito as contratações das nossas operações, os próprios custeios, né, já podem ser contratados com antecedência, para uma boa programação, para descontos aí nos produtos agrícolas. Então nós já também temos toda uma assessoria, né, o papel da cooperativa também não é só financiar a operação, é orientar bem o nosso produtor para que ele tenha consciência dos seus negócios, para que ele possa ter uma boa gestão financeira e não ter lá na frente surpresas, né, ao longo do caminho. Então temos toda essa equipe preparada para bem orientá-lo e oferecer, né, todas as opções que ele precisa para a safra atual e futura.
Dá para se dizer assim, não é empurrar o dinheiro goela abaixo do produtor em si, ensiná-lo como agir para que tenha condições de fazer a devida devolução.
Exatamente. Não só o produtor rural, né? A pessoa física urbana também e mesmo as pessoas jurídicas, né? O papel enquanto cooperativa é querer a saúde financeira dos seus associados, para que a cooperativa por consequência cresça e não querer apenas o seu próprio crescimento. Então nós temos essa preocupação com o quadro social para que o produtor possa, por exemplo, fazer um financiamento que seja de fato agregador, que gere renda, que gere qualidade de vida, né, para sua família. Então todo esse papel a gente realiza e aqui no Agro Show nós temos também a equipe preparada para servir a todos que nos visitaram.
Prefeito de Entre Rios do Oeste, Jair Bocorni, se reuniu ontem com o presidente da Câmara Municipal, Cristiano Weber, para alinhar ações entre os dois poderes.
Quero cumprimentar a todos que nos ouvem neste momento e dizer que estivemos reunidos com o presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Weber, onde pudemos discutir diversas pautas essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade. Reafirmamos a importância da união entre nossos poderes, executivo e legislativo, pois acredito firmemente que juntos podemos transformar ideias em ações concretas que impactem positivamente a vida dos nossos cidadãos. Quero aproveitar para parabenizar o presidente Cristiano Weber por nos procurar aqui no gabinete para essa troca de ideias, que é fundamental para garantir que as necessidades da população sejam atendidas de maneira eficaz e transparente.
A seguir em frente ampla de notícias, três suplentes tomaram posse nesta quinta-feira como vereadores.
Vamos trabalhar. É novo para mim, meu primeiro mandato.
Presidente da ADAPAR pede atenção para evitar problemas sanitários.
A gente nunca pode dizer que em sanidade a gente está tranquilo, né? Retiramos a vacina de febre aftosa.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Três suplentes tomaram posse nesta quinta-feira como vereadores de Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Michael Bicker.
Carlinho Silva assumiu no lugar de Claudinho Keller, que foi para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Cristiano Metzner Urussuco assumiu a cadeira deixada por Marcel Escher, que foi nomeado secretário de Agricultura. E Rodrigo Pulgo Verde, que assumiu no lugar de Marciano Speer, que foi para a Secretaria da Saúde. Verde assume pela primeira vez como vereador de Marechal Cândido Rondon.
Um suplente com quase 1.000 votos. Falei no meu discurso hoje aqui na posse, o presidente Valdirzinho sempre me encontrava e falava que duro uma pessoa quase 1.000 votos ficar na primeira suplência. Muito feliz pela oportunidade do prefeito Adriano Bax e do vice Sauer de ter convidado a secretária Marciane para assumir a Secretaria de Saúde. É uma alegria muito grande, minha família aqui presente, a minha mãe. Vamos trabalhar. É novo para mim, meu primeiro mandato em venho da rede privada, do meio empresarial, sou empresário. Com certeza, estaremos trabalhando para o município de Marechal Cândido Rondon, indo atrás de recursos com os nossos deputados estaduais e federal, trazendo recursos para o prefeito Bax, para poder fazer melhorias na nossa cidade. Sabemos que temos muitas coisas para fazer ainda, muitas coisas foram feitas pela outra administração, do prefeito Márcio e do vice Ila, mas estamos aí. Quero agradecer à Rádio Difusora por essa oportunidade.
Carlinho Silva destaca sua posse e já anuncia recursos conquistados nesta semana de mais de R$ 700 mil através do deputado federal Dilceu Esperafico.
Muito feliz sendo empossado novamente como vereador e quem acompanhou o vereador Carlinhos nos 2 anos passados, muito trabalho em eventos, participação em comunidades, clube de mães, idosos, associação de moradores e sempre à frente dos convites que eram feita para a gente, né? E sempre participando nos eventos, principalmente nas comunidades.
Carlinhos, aqui você agradeceu até o Claudinho que foi pro executivo, deixando a cadeira para você. E você até anunciou recursos já, Carlinhos, é isso mesmo?
Feliz. Na terça-feira tivemos a notícia do assessor do gabinete do deputado Esperafico, Vicente, nos passando um valor de R$ 723 mil para o município de Marechal Rondon. E também precisamos agradecer ao presidente do partido, Claudinho, por ter ido assumido como secretário e nós assumimos como vereador nesses primeiros 2 anos de mandato.
Cristiano Metzner Urussuco retorna à Câmara e agradece.
É muito feliz hoje. É um momento um pouco diferente da primeira legislatura como eleito. Estar suplente e viver esse momento é um pouquinho diferente, mas de muita felicidade de poder estar contribuindo mais uma vez com a população rondonense. Agradecer mais uma vez ao vereador eleito Marcial, que foi a Secretaria de Agricultura e nos dá essa oportunidade. Também ao prefeito Bax e Sauer, que estão tendo um olhar importante para a continuidade do trabalho da nossa cidade. Ao nosso presidente Valdir Saxer, Coronel Wellington da mesa diretiva e todos os demais vereadores que com certeza vamos estar somando juntos. É importante a presença aqui da família, né? Minha esposa, meus filhos, todos os demais familiares que nos dão toda essa base importante todos os dias da nossa vida e também na correria da campanha, como a gente comentou. Agradecer aos amigos também que estiveram aqui pela primeira vez, alguns pisando na Câmara de Vereadores, prestigiando e acreditando, né, nos trabalhos políticos que a gente quer desenvolver para Marechal Cândido Rondon. Então agradeço a todos os eleitores que dedicaram o voto a mim, que continuem se somando, as demais pessoas que possam acompanhar a política rondonense, acreditando em todos os vereadores, acompanhem seu vereador, acompanhem os trabalhos para que a gente possa evoluir e melhorar cada vez mais a nossa cidade.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Estado do Paraná afirmou desta semana 2 cooperações técnicas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. A secretária Leandre Dal Ponte explica que as medidas atenderão às demandas do envelhecimento populacional.
O
Paraná se adiantando a essa tendência de envelhecimento populacional e sabendo que agora que nós temos recentemente uma lei nacional aprovada da política do cuidado, apresentamos à Assembleia Legislativa do Estado o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa em forma de legislação. Então isso também vai dar uma grande legitimidade para a continuidade dessa política, porque nós temos aí num período de 2 anos, né, no atual governo, que nós queremos preparar o Paraná para que ele possa realmente, nesse período que nós estamos aqui, construir essa política pública e ela possa ter continuidade nos próximos governos. Por isso a decisão, em conjunto com o governador, da gente criar esse programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, através de uma legislação, que daí isso se torna uma política de Estado.
Segundo dia do Agro Show Copagril 2025 transcorre com a presença de autoridades visitantes locais e da região até às 20 horas. Neste ano, cerca de 200 expositores de diversos segmentos estão participando, representando empresas de sementes, fertilizantes e defensivos, produtos biológicos, pecuários e serviços de apoio à produção agrícola. Uma das novidades desta edição é a trincheira de demonstração de cultivos, espaço interativo que permite aos visitantes aprender mais sobre o perfil do solo, as técnicas de enraizamento e os indicadores dos solos bem estruturados e descompactados. Dentre as inúmeras autoridades que desde ontem circularam pela estação experimental, esteve o prefeito rondonense Adriano Baques.
Copagril, né? Agora trazendo nova sigla, né? Agro Show, que diz tudo, a formidável dia de campo deles hoje aqui. Eles vêm com uma formação um pouco diferente, trazendo mais tecnologia, né? Tentando mostrar, agora participando de uma palestra, tentando mostrar para o agricultor todo o procedimento, como que se faz as vendas, como que acontece lá fora em Chicago, como que o produtor pode agregar valor, que é no custo que ele consegue ali, dentro do custo, na hora de comprar os insumos e aplicar, que ele consegue ali aumentar o seu lucro, né? Que a Bolsa de Chicago, ela é um termômetro, mas principalmente na hora da aquisição dos insumos e aplicação e a colheita, e é onde que ele tem o diferencial do lucro dele, para ele ter um cuidado maior na hora de vender também, para ter o ganho maior e poder crescer com a sua produtividade dentro da sua propriedade, né? Com isso, o Copagril vem trazendo muita tecnologia também, em todos os quesitos, né? E a gente vê a população aqui chegando, se admirando, e isso é importante para o crescimento e desenvolvimento dos nossos municípios, porque quanto mais o produtor puder aplicar tecnologia, mais produção, mais será também o ganho para os nossos municípios em arrecadação e desenvolvimento e emprego. E isso é muito importante para nós hoje. Então, o Copagril hoje está de parabéns, como disse o presidente Eloy, é agro, é show, né? E Copagril é um show.
Hoje pela manhã, acompanhado do secretário Natalino Avance, da Agricultura, esteve no AgroShow Copagril o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir Martins.
Prazer, a gente está aqui em Marechal Cândido Rondon, e cada vez que eu venho a Marechal Cândido Rondon, me lembro minha história profissional, porque aqui eu comecei a minha vida profissional, em 1974, então é sempre um prazer estar em Marechal Cândido Rondon e ver o progresso que acontece nessa cidade, nesse município, com a agricultura sendo um carro-chefe. E cada vez, quando a gente sobrevoou, a gente mostrava, né, o potencial que é esse município e que é essa região.
Ao longo dos últimos anos, Otamir, muito se discutiu a questão da sanidade no nosso estado do Paraná, especialmente nessa nossa região de fronteira. Como é que está a situação hoje?
A gente nunca pode dizer que em sanidade a gente está tranquilo, né? Retiramos a vacina de febre aftosa, foi um grande avanço para o estado, então nós somos um estado pioneiro, isso abriu o mercado para os nossos produtos. Então, com relação à aftosa, nós estamos relativamente tranquilos. Temos um trabalho efetivo, temos que estar cada vez mais forte na vigilância e a vigilância contra a aftosa e a questão da biosseguridade na avicultura, porque nós não precisamos realmente tomar conta com relação à questão da influenza. A influenza ela não acabou, ela existe e nós precisamos ficar atentos com a biosseguridade. Temos aí o crescimento da suinocultura e aí alguns problemas de algumas viroses que aparecem com relação ao Sêneca, mas que também nós vamos voltar a fazer um trabalho efetivo de biosseguridade.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.